Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
28 mil brasileiros se inscreveram na Justiça Eleitoral para disputar algum cargo nas eleições de outubro.
Os candidatos negros que se autodeclararam pretos ou pardos são quase 50%. Pela primeira vez, são maioria. Se autodeclararam brancos, menos de 49%. Considerando apenas as mulheres que se autodeclararam pretas, houve um aumento de 37% em relação a 2018.
O Brasil elegeu um número recorde de negros para a Câmara dos Deputados. Vão ser 135 parlamentares declarados negros, que são os pardos ou pretos, segundo o IBGE. Essa é a maior representação da história, mas ainda segue abaixo da proporção verificada na população.
Números resultantes de um longo processo, no qual um marco importante foi a autodeclaração racial de candidatos implementada pelo TSE em 2014.
O Ministério Público Eleitoral enviou mais uma recomendação aos diretórios e dessa vez sobre a autodeclaração de raça e cor.
Essa recomendação aos diretórios e partidos políticos é para que eles orientem os seus filiados e as suas filiadas em especial e principalmente aqueles que vão disputar uma vaga nos legislativos, tanto estadual quanto federal, para que tenham atenção especial aí ao preenchimento adequado do formulário de registro de candidatura, com atenção a essa questão da autodeclaração de raça e cor.
Avanço inequívoco num país de maioria negra, o que não impede acidentes de percurso, como mostrou o levantamento feito pelo G1 durante a campanha deste ano. 9 em cada 100 candidatos que disputarão as eleições de 2022 mudaram a autodeclaração de cor e raça dada em 2020. Mais de um terço dessas mudanças ocorreu com candidatos que se declararam brancos nas eleições municipais e neste ano se declararam negros, ou seja, pardos ou pretos.
O MP Eleitoral alertou que caso seja constatada fraude na declaração de raça e cor, é possível que haja uma investigação a respeito de possível prática de crime de falsidade ideológica eleitoral.
Abertas as urnas, apareceram as conquistas.
Muito felizes por termos eleito a primeira deputada federal negra do Paraná. Isso é muito importante porque é um passo no sentido da reparação da dívida histórica que o Brasil tem com a população negra e, portanto, a importância de estar nesse espaço para também promover políticas de reparação.
O Congresso eleito tem um perfil muito predominantemente conservador, mas eu acho que é importante o reconhecimento de que muito debate na sociedade nos últimos anos em relação a mais representatividade, a uma ocupação mais diversa dos espaços de poder, era necessário e obteve resposta do eleitorado. São mais mulheres negras.
E também um problema. Muitos dos que se apresentaram como negros não são, nas palavras dos especialistas, socialmente lidos assim. É como afirma a reportagem do jornal Folha de São Paulo. Parte dos eleitos teve sua declaração racial contestada por adversários e eleitores depois de alterá-la de branco para pardo ou preto. O que abre uma discussão: como evitar distorções e, ao mesmo tempo, avançar no imperativo de aumentar a representatividade?
Os últimos dados do IBGE mostram que os negros representam 56,4% da população brasileira. Maioria que nunca se refletiu em cargos de poder, nem mesmo de candidaturas.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é autodeclaração racial nas eleições. Por que o Congresso é mais branco do que dizem os dados oficiais? E o que fazer para que o segmento majoritário da população tenha, de fato, peso correspondente na representação política? É o que vou conversar com dois entrevistados, Luiz Augusto de Campos, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde coordena o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa. Ele é também um dos autores do livro Raças e Eleições no Brasil. Na sequência, eu converso com Samuel Vida, professor de Direito e coordenador do programa Direito e Relações Raciais na Universidade Federal da Bahia. Quinta-feira, 6 de outubro. Luiz, eu quero começar a nossa conversa com uma breve memória. Tanto a classificação de pretos e pardos como negros em pesquisas e levantamentos, como a inclusão da autodeclaração racial pelo TSE, são consideradas vitórias do movimento. Você pode explicar resumidamente a importância delas num país como o Brasil?
Durante muito tempo, você teve um grande debate interno ao movimento negro sobre quem ele representava, né? Será que ele representava só a população autodeclarada preta, que era consciente das desigualdades raciais e do racismo, ou ele representava também uma grande parte da população mestiça, autodeclarada parda e etc. Esse debate era um debate importante porque a gente estava discutindo se o movimento negro representava algo em torno de 5, 10% da população ou se representava a maior parte da população no Brasil. Os estudos sociológicos sobre racismo e desigualdades raciais que começaram desde o final da década de 70 ajudaram a resolver esse debate, mostrando que pretos e pardos têm dados socioeconômicos, sobretudo aqueles relativos às oportunidades sociais, muito similares. Então, nesse sentido, esses dados serviram para o movimento negro mostrar que pretos e pardos sofriam discriminação de modos muito similares, muito próximos, e que, portanto, fazia sentido a gente falar em negros como somatório de pretos e pardos.
E daí tem um momento na década de 90 em que o movimento negro começa a apresentar seus pleitos ao IBGE, certo?
Perfeito, né? A gente teve na década de 90 já uma campanha grande e importante feita pelo movimento negro, que se chamava Não Deixe Sua Cor Passar em Branco, que era uma campanha de incentivo a que as pessoas se autodeclarassem racialmente e que optassem por categorias de classificação que não as categorias branco, né? Isso ajudou e vem ajudando desde então a uma modificação dos padrões de classificação racial no Brasil. Desde a década de 90 até hoje, a gente, a cada censo e a cada pesquisa por amostragem também do IBGE, vem aumentando a quantidade de autodeclarados pretos e pardos no Brasil. Outra ação importante do movimento negro junto ao IBGE é a utilização dos dados para demonstração da existência do racismo no Brasil e a constituição, por um tempo, dentro do próprio IBGE, de um setor de indicadores que fazia essas análises, auxiliando assim, o movimento negro a levar suas pautas mais além.
E daí tem um momento em que a autodeclaração é assumida pelo TSE, certo?
Certo, em 2014.
Bom, feito esse histórico breve, mas muito importante para o entendimento, eu quero passar ao trabalho de pesquisa que você vem fazendo. Num artigo recente publicado no Nexo Jornal, você e outro professor escrevem que o legislativo é ainda mais branco do que os números oficiais deixam transparecer. Como é que vocês chegaram a essa conclusão?
A gente sabe que raça é uma construção social. Então, quando a gente fala de grupos raciais, a gente não está falando da existência de grupos biologicamente diferentes. Não se trata disso, né? A gente basicamente está falando do fato de que as pessoas classificam umas às outras de modo diferente. E isso faz com que determinados grupos classificados como pretos, pardos, indígenas, sejam mais suscetíveis a sofrer discriminação. A questão que se coloca em relação à política, mas não apenas às eleições, mas também às políticas de ações afirmativas, é em que medida, tomando raça como uma construção social, a gente pode dizer que uma autodeclaração racial foi correta ou é consistente com o modo como uma pessoa é percebida pela sociedade. Para a gente contornar esse problema, o que a gente fez, eu e o professor Carlos Machado, eu no GEMA e ele no grupo Flora Tristan, o que a gente vem fazendo já há alguns anos, é submetendo as fotos dos candidatos nas eleições. A gente fez isso desde as eleições de 2012, reeditou nas eleições de 2018 e agora nas eleições de 2022. Então a gente submete as fotos dessas candidaturas a um grupo plural de pessoas. Essas pessoas heteroclassificam esses candidatos, ou seja, dizem qual cor que elas atribuem a essas candidaturas. E aí a gente compara essa heteroidentificação, essa heteroclassificação, com a autodeclaração registrada lá no TSE, como você mencionou, o TSE registra desde 2012. 2014 essa autodeclaração racial. E aí a gente adota um critério bastante, digamos assim, tolerante para definir o que seria uma discrepância de declaração racial. Então, no caso das eleições de 2022, a gente trabalhou com três classificadores. Se os três classificadores consideravam um candidato ou candidata como branco, mas esse candidato se registrava no TSE como preto ou pardo, então a gente considerava aí que houve uma discrepância. Dentre os eleitos na Câmara Federal, a gente identificou, dentro dos 134 pretos e pardos, autodeclarados pretos e pardos, 60 casos, o que dá mais ou menos 45% de discrepância. São pessoas que tendem a ser vistas como brancas, mas se autodeclararam como pardas. Isso mostra pra gente que um parlamento que teria aí algo em torno de 13, 14% de pretos e pardos, tem, na verdade, bem menos do que isso, algo em torno de 9% ou por aí vai. Então, mostra que esse parlamento é mais branco do que o que a gente imaginava antes.
Luiz, por fim, eu quero te ouvir sobre como explicar isso. Quais seriam os principais fatores que podem estar por trás dessas inconsistências, desses números que vocês descobriram?
Eu acho que tem múltiplos fatores, mas a minha hipótese é de que alguns desses fatores são mais fortes. Existem várias provisões hoje em vigência no Brasil de incentivo ao lançamento de candidaturas pretas e pardas.
A maior diversidade do perfil dos candidatos reflete políticas públicas estabelecidas nos últimos anos, tanto pelo Congresso Nacional quanto pela Justiça Eleitoral. Como, por exemplo, a exigência de que os partidos reservem, no mínimo, 30% do fundo eleitoral para a campanha das candidatas mulheres. E a nova regra que determina que os votos nos candidatos a deputado federal, negros e mulheres, serão contados em dobro no cálculo dos recursos públicos destinados aos partidos.
E alguns dos meus colegas argumentam que esses incentivos levam determinados candidatos brancos a se colocarem como pretos e pardos. Eu particularmente acho que isso existe, mas eu particularmente não acho que essa seja a explicação mais fundamental. Primeiro, esses incentivos no Brasil são ainda muito fracos, muito complexos e muito recentes. E quando a gente analisa essas discrepâncias de classificação, a gente vê um padrão histórico mais ou menos similar. Ou seja, a gente não vê uma mudança a partir do momento que esses incentivos foram criados, né? Eu acho que existem outros fatores explicativos. Um primeiro deles é a fluidez de classificação racial que existe no Brasil e o fato de que esse debate ainda é muito recente para muitas pessoas. Então, muitas pessoas se classificam como pardas ou brancas ou pretas até, ou indígenas ou amarelas, no automático, assim. Elas não pensam muito sobre aquilo e não associam aquilo a um ganho, a um benefício. Uma outra coisa tem a ver com o modo como esse registro é feito, particularmente no TSE. Então, quem registra as candidaturas no TSE, muitas vezes sequer é o candidato. Então, quem preenche a ficha, quem manda os registros de candidaturas, normalmente é o partido. Então, normalmente você seleciona ali um burocrata do partido, um secretário do partido, que vai preencher essas fichas, que vai ou não entrar em contato com as candidaturas, e não existe nenhum controle formal sobre essa declaração racial. Eu, particularmente, acho que esse fator talvez ainda seja mais importante do que os outros fatores, mas só pesquisas futuras vão conseguir responder isso pra gente, né?
Luiz, muito obrigada pela conversa. Volte quando você tiver novas conclusões, porque estamos interessados. Bom trabalho para você.
Obrigado, Renata. O prazer foi todo meu.
Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com o Samuel Vida.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Samuel, na última década, nós assistimos a um aumento no número de pessoas que se autodeclararam negras. No mesmo período, você observou também um movimento simultâneo de fraude por parte de pessoas brancas. Você pode desenvolver essa observação para nós?
Esse é um dado que tem chamado a atenção dos que estudam a temática, porque ele indica uma alta probabilidade da convergência de dois fenômenos distintos. O primeiro deles é a crescente autoidentificação positiva por parte de pessoas negras.
A história política do país mostra que só a partir de 1932 houve uma preocupação maior de garantir que os brasileiros tivessem condições para votar livre de pressões. Até o final do século XX, o conceito de direitos humanos era aplicado aos povos indígenas, aos negros e às mulheres de forma muito desigual.
Depois de um período muito longo em que a identidade racial negra sempre esteve desqualificada e associada a estereótipos negativos, nós temos assistido nas últimas décadas, por conta de uma intervenção do movimento negro, dos que defendem uma sociedade mais igualitária, mais inclusiva, nós temos assistido a um processo de reafirmação identitário que expande os dados demográficos sobre a presença negra. Então, em parte, isso deve decorrer desse fenômeno de assunção da identidade negra, evitando aquelas classificações evasivas que eram comuns na sociedade brasileira, tipo moreno, escuro, enfim, mulato, várias designações que já foram captadas em momentos diferentes dos censos, dos levantamentos demográficos do país. Mas, ao mesmo tempo, exatamente nos últimos 10 anos, nós temos uma ampliação das políticas de ações afirmativas voltadas para a inclusão de pessoas negras.
O Senado aprovou a adoção de cotas sociais e raciais nas instituições públicas de ensino superior.
O projeto tramitava no Congresso havia 13 anos. A votação ganhou força depois que o Supremo Tribunal Federal considerou constitucionais as cotas raciais e sociais nas universidades.
E em números como os do INEP. Em 2012, os negros no ensino superior eram menos de 14%. Em 2018, já eram quase 36%. E segundo a Associação de Dirigentes do Ensino Superior das Instituições Federais, as primeiras a aderir às cotas já são mais de 51% os alunos que se declaram pretos e pardos.
O Senado aprovou o projeto que reserva para os negros 20% das vagas dos concursos públicos do Poder Executivo Federal. Vai poder concorrer a essas vagas quem se autodeclarar preto ou pardo na hora que fizer a inscrição.
Então também chama a atenção o fato de que nesse período o fenômeno da fraude na autodeclaração cresceu exponencialmente, fazendo com que pessoas não negras se reivindiquem integrantes desse grupo étnico-racial, visando obter acesso às políticas e ações afirmativas.
E em que medida esse aspecto de fraude aparece também nas mudanças de autodeclaração de candidatos?
Olha, desde 2020 eu tenho chamado a atenção para isso. Inclusive cunhei uma expressão que é a transracialização eleitoral, para tentar identificar melhor esse fenômeno. Nós temos assistido a um crescente processo de redesignação de pertença racial por candidatos e por parlamentares ou mandatários nos processos eleitorais mais recentes.
Candidato, o senhor e a sua vice-candidata se declararam pardos na Justiça Eleitoral. O senhor, apesar de se autodeclarar como pardo, não é lido socialmente como uma pessoa negra, uma pessoa parda.
Quem é que faz a minha leitura social como branco?
Toda a sociedade,
não,
as oportunidades,
não,
o
toda
emprego,
a sociedade.
A polícia.
Não, peraí, peraí. Quem faz essa leitura social? Porque eu me considero pardo, você pode me colocar ao lado de uma pessoa branca, há uma diferença bem grande. Negro, não. Não diria isso, jamais.
É porque pelo IBGE, pardos e pretos são negros.
Então o erro é do IBGE, não é meu. Simplesmente isso.
E isso coincide, de forma bastante sugestiva, com as definições adotadas pelo TSE no sentido de assegurar melhores condições de competitividade eleitoral para candidaturas negras. Várias candidaturas, vários candidatos que já concorreram em outras eleições, se autoatribuindo a condição de brancos, passam a se declarar pardos, em alguns casos extremos até pretos, e passam, portanto, a se colocar como clientela, como destinatários das políticas afirmativas no acesso a recursos, na garantia de condições mais favoráveis
a disputa eleitoral.
Para fins de distribuição, aí, tanto do fundo partidário, tanto quanto do fundo especial de financiamento de campanha entre os partidos políticos, os votos às candidatas mulheres ou candidatos negros aí, para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas neste ano de 2022 até o ano de 2030 vão contar em dobro.
Mas 22 partidos ignoraram essas regras na eleição passada. Estavam sujeitos a punições, como multas, devolução de valores ou suspensão do fundo partidário. E eles mesmos ajudaram a aprovar no Congresso a anistia, um perdão para as legendas que descumpriram as cotas de mulheres e negros na eleição de 2020.
Então, nos parece que, neste caso, nós estamos diante de um fenômeno de fraude. Não há indicativos consistentes que apontem para um aumento da efetiva participação negra nas candidaturas, na vida partidária, nos processos eleitorais. Há um indicativo muito mais forte de que há um processo de fraude nas autodeclarações, que produz, inclusive, resultados surpreendentes. Eu estou estudando os dados eleitorais agora, de 2022, na Bahia, e, para nossa surpresa, de uma bancada federal de 39 deputados, nós temos hoje 21 dos 39 eleitos autodeclarando-se negros, pretos ou pardos. Algumas figuras, inclusive, com uma trajetória longa na representação parlamentar e que passam repentinamente a se identificar como pessoas negras. Um dado muito importante a se considerar nesse processo é como a categoria pardo tem sido utilizada de uma forma bastante diferente daquilo que historicamente se apresentou. O pardo, na história demográfica brasileira, sempre foi atribuída ao mestiço de negro ou de índio, com traços fenotípicos distintos dos traços brancoides. Então, o pardo é aquele que era chamado de mulato, né, de moreno escuro, há várias designações, mas era sempre um sujeito com traços fenotípicos negroides ou ameríndios. Nesse período dos últimos 10 anos, pessoas com traços fenotípicos brancos começam a se reivindicar pardos, né, sem ter qualquer tipo de conexão com a tradição cultural vigente no país. Nós não estamos lidando, portanto, com pessoas que se descobrem identitariamente portadoras de traços negroides. Nós estamos lidando, muito provavelmente, com pessoas que, escandalosamente, resolvem fraudar uma política pública e se beneficiar indevidamente de conquistas construídas pela luta democrática de setores vulneráveis.
Samuel, para além de inconsistências nas autodeclarações, existe o fato de que os brancos ainda ocupam folgada maioria das cadeiras na Câmara recém-eleita, mais de 70%. Como enfrentar o racismo? Como caminhar mais rapidamente rumo à maior representatividade?
Não é uma receita pronta, é um desafio de toda a sociedade brasileira que requererá esforços diversos, mas eu acho que há alguns elementos básicos que a gente pode apontar. O primeiro deles é o reconhecimento de que o racismo é um fenômeno muito abrangente, que se manifesta de formas múltiplas. Nós não podemos reduzir o racismo às manifestações de ódio individual, de ódio interindividual. O racismo abarca manifestações muito mais complexas, e nesse sentido é importante destacar que uma das formas mais perversas do racismo é a do racismo institucional, aquele que se entranha nas instituições, nas suas formas organizativas, em suas normas de organização, em sua cultura funcional e que, portanto, opera uma lógica de exclusão racial sem precisar invocar expressamente raça, a partir de uma naturalização da ideia de pertencimento a determinados espaços ou de determinadas representações, a determinados perfis étnico-raciais. Um terceiro aspecto diz respeito no plano eleitoral a duas medidas que eu diria que são fundamentais para pensarmos a minimização do racismo no espaço da representação política e eleitoral. O primeiro deles é a implantação de bancas de heteroidentificação. Assim como as fraudes nos concursos públicos, no ingresso na universidade, vêm sendo barradas pela experiência das comissões de heteroidentificação, o mesmo deve ser feito na política. Nós precisamos que os candidatos que se autodeclaram pardos e pretos sejam atestados por uma comissão habilitada para tanto. Segundo aspecto, a segunda medida que pode ajudar a minimizar o racismo na política diz respeito a uma mudança no sentido de garantirmos cotas nas instituições e não apenas para as candidaturas. É preciso estabelecer uma normativa que reserve vagas, um mínimo de vagas, nas estruturas parlamentares, na Câmara, no Senado, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, de sorte que force essas instituições a absorverem pessoas negras e forcem por tabela os partidos políticos a valorizarem as lideranças negras, a incorporarem as candidaturas negras de forma séria.
Samuel, muito obrigada pela conversa tão esclarecedora. Bom trabalho para você aí.
Obrigado, Renata. Desejo sucesso aí ao podcast e que essa temática ganhe mais repercussão, porque é uma temática que deve interessar, deve mobilizar todos que lutam por democracia no Brasil.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.